Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. André acordou ouvindo a voz de Hugo. Estava ainda um pouco sonolento, pois passara em claro a maior parte da noite, só conseguindo pegar no sono quando o dia já estava raiando. Mas a voz de Hugo era incisiva.
Acorde de uma vez, André. Parece que aconteceu alguma coisa ruim a Isabel, André.
Que foi que você disse?
Isabel quase morreu agora de manhã, num lugar mais fundo do arroio. Se Miguel não andasse por lá, a esta hora ela estaria morta, afogada, André. Assim mesmo, deu muito trabalho para fazer com que ela voltasse a si depois que ele a tirou da água.
Sim, sim. E onde é que está ela?
Aqui mesmo, na sala. Apronte-se, vista-se e vá vê-la. Miguel e os outros dizem que ela tem chamado muito por você.
Certo. Eu vou em seguida. Pode me esperar lá fora, Hugo.
Tá bem, eu espero.
Aqui em seu quarto, em sua cama, Isabel está bem.
Sim, ela dorme tranquilamente.
Ela está bem, Miguel?
Sim, patrão. Agora sim.
Não seria melhor chamar um médico, ainda que fosse em Quixadá?
Não. Agora não será mais necessário. Manuela fez um chá bem quente. Isabel tomou e agora dorme sossegadamente. Não é necessário um médico.
Pobrecita. Pensei que estava morta. Quando Miguel chegou com ela nos braços, oh, que grande susto, Deus meu.
Agora é melhor sairmos todos daqui para que ela repouse bem. Manuela ficará junto de Isabel.
Sim. Não a deixarei sola, não. Pobrecita.
Pois bem, agora quer me contar como foi, Miguel?
Sim, patrão. Foi tudo muito rápido. Eu fazia a inspeção costumeira da hacienda, como em todas as manhãs. Ao me aproximar do curral velho, onde o arroio fez uma lagoa por causa da chuva, eu ouvi um baque na água. Toquei o cavalo julgando que fosse um animal e vi Isabel já desaparecendo no meio da lagoa. Saltei rápido do cavalo e atirei de lá. Já estava quase morta, senhor. E movimentei seus braços. Fiz que vomitasse parte da grande quantidade de água que havia bebido. E quando percebi que já respirava melhor, eu a trouxe para cá.
Eu havia saído para dar uma volta. E quando cheguei aqui, vi o movimento e soube do que estava acontecendo. Mas Isabel já estava bem melhor.
O mesmo aconteceu comigo também. Eu fui chamar você, André.
Devem ter feito muito barulho e não acordei. Eu tive uma péssima noite. Só consegui dormir quase de manhã. Isabel não contou o que aconteceu realmente?
Não, patrão, não. Mas quando despertar, possivelmente contará tudo a você.
Está bem, Miguel. Pode cuidar dos seus afazeres agora.
Sim, senhor. Com licença, patrão.
Uma manhã agitada e desagradável, apesar de clara e bonita. Vocês vão ficar aqui, na varanda?
Eu vou ficar, Armando.
Bem, eu vou continuar o passeio interrompido, então. Se precisarem de mim, eu estarei por perto, viu?
Eles foram discretos. Todos eles, André. Todos. todos ouviram as palavras que Isabel andou dizendo numa espécie de delírio. E ninguém repetiu uma só dessas palavras na sua frente. Miguel, o Armando, a Manuela, todos ouviram e ficaram calados. Mas eu não posso ficar calado, André. Você compreende, não? Eu sou mais seu amigo do que qualquer um deles. Andamos juntos já há anos, desde a boemia lá no Rio.
Hugo, nada tem a ver com a loucura de Isabel.
Não?
Não! Mil vezes não!
Mas foi você, sempre um sujeito justo e direito. Sempre gostei de você por isso mesmo, André. Eu sempre tive orgulho de dizer que meu amigo era o boêmio mais honesto do mundo. E você vai ser desonesto agora, pela primeira vez em sua vida, André. Vai deixar de repente de ser o André correto que eu sempre conheci. Se é isso que vai acontecer, eu vou logo arrumar a minha trouxa e vou embora daqui sem demora, André. Eu volto pro Rio. Eu volto nem que seja a pé. Eu volto. Eu não suportaria ver o meu melhor amigo se transformar num...
Olha aqui, Hugo. Olha aqui.
Hugo, olha aqui. Você não sabe o que está dizendo. Você não pode compreender, Hugo, o que realmente aconteceu.
Não, não é difícil adivinhar. Adivinhar o que aconteceu, analisando tudo que tem havido por aqui, desde a manhã de ontem, desde a noite da tempestade.
Meu Deus. Se fosse possível refazer tudo. Se fosse possível voltar atrás e começar de novo.
Um momentinho. Se realmente me considera seu amigo, tem a obrigação de confiar. Confiar em mim. E de aceitar os meus conselhos.
O que foi que ela lhe disse?
Não, não foi muita coisa, não. Mas deu para entender um drama inteiro. Sem a necessidade de ser inteligente demais para isso. O seu nome, meu colega, foi repetido muitas vezes com carinho, com angústia, com desespero. Falou também na tempestade. No pavor que ela tem, a tempestade. E sempre com o seu nome entremeando tudo, André. Depois foi se acalmando. E disse, num leve murmúrio, que não tinha mais medo, estando em seus braços. André, o que aconteceu realmente, André? Por que Isabel tentou se matar esta manhã, André? Por quê?
Pode ter sido um acidente.
Você sabe que não foi, não. Você sabe que não foi acidente. Você sabe que Isabel quis se matar. Ela nasceu e cresceu nesta região, rapaz. Nunca poderia cair naquele lago acidentalmente.
Vamos, André.
Faça força, me diga. Você tem a obrigação de ser franco para comigo. Agora mais do que nunca, por favor, André.
Vem alguém se aproximando a cavalo, lá perto da porteira. Parece ser uma mulher.
É Luísa. Oh, meu Deus! É Luísa!
Ajuda-nos, vós.
não, eu não posso ver Luiz agora, Hugo. Eu não posso, eu não quero falar com ela de maneira alguma.
André, vá para dentro que eu me encarrego dela. Talvez não tenha visto.
Certo, certo. Eu estarei no escritório.
Tá bom.
Bom dia, Hugo.
Oi. Bom dia, Luísa. Bom dia.
Quer me chamar o André, por favor?
Ele... Luísa, ele não está.
Não está?
Não, não, não.
Mas de longe eu tive a impressão exata de que ele estava aqui conversando com você.
Não, não. Você se enganou. Não, não era ele, não. Era o Armando Teles. Você sabe que ele está hospedado aqui, não sabe?
Sim, sei, sim. E onde está o André?
Ah, Luísa, eu francamente não sei. Deve estar por aí. Longe, talvez. Eu ouvi dizer que ia dar um pulo lá para os lados da serra, na direção da nascente do arroio.
Está bem. Está bem, então. Quando ele chegar, Hugo, por favor, diga-lhe que o espero em minha casa esta tarde. Que ele não falte, porque eu preciso lhe falar com urgência.
Sim, sim. Luísa, pois não. Pode deixar que eu dou seu recado assim que ele chegar, ok?
Pois bem. Obrigada e até logo.
Até loguinho, Luísa. Até loguinho. Meu Deus, vamos ver o que vai dar toda esta confusão. Vamos ver.
O que aconteceu, Luísa? Você está nervosa?
Não sei. Eu não entendo o que está acontecendo com o André, papai.
Você não encontrou?
Não. Ou antes.
Encontrou ou não encontrou?
Papai, por incrível que pareça, eu sinto a impressão de que André estava dentro da casa dele e não quis aparecer para falar comigo.
Mas isso não tem propósito.
Então por que ele não aparece aqui desde ontem de manhã? Nunca passou tanto tempo sem me procurar. Nem mesmo quando não éramos noivos. Sempre vinha para almoçar ou para jantar comigo. É a primeira vez que ele passa tanto tempo sem aparecer, papai.
Oh, seu noivo deve ter razões para isso, minha filha. Olha, de certo a tempestade fez estragos na fazenda e ele anda ocupado com os reparos. Aqui mesmo os estragos não foram poucos.
Tomara que seja isso mesmo.
Que mais poderia ser, minha filha? Ele pediu você em casamento porque a ama. Se não, por que faria o pedido?
Não sei, papai. Não sei. Mas desde aquele sonho de ontem que eu estou tão preocupada.
Olha, mas eu já disse a você que sonho é bobagem, Luísa.
Mas eu não vi mais o André desde que sonhei. Nenhuma vez... Papai, eu começo a sentir a impressão de que ele desapareceu mesmo naquela estrada longa, sem fim.
Você deixou o recado?
Deixei, deixou. Claro que deixei. Eu pedi a ele que venha me ver essa tarde sem falta. Que se trata de assunto de grande urgência.
Então ele virá. Fique sossegada que ele virá.
Então?
Luísa desconfiou, sabe? Viu você de longe na varanda comigo. Eu lhe disse que se tratava de Armando, mas ela não pareceu ficar muito convencida. Não, estava nervosa.
Oh, vida maldita. Não sei por que ainda não arrebentei os miolos com um tiro.
Pare com isso. Apesar de tudo, eu não acredito que você seja um covarde. Talvez um fraco. Mas nunca, nunca um covarde.
Não lhe dou o direito de falar assim comigo, Hugo. Não lhe dou o direito.
Ah, meu Deus, você tem que dar. Tem que dar esse direito, porque agora precisa de mim, André. É uma situação destas que um amigo de verdade aparece e aí tem a sua utilidade. Você sabe muito bem disso, André.
E que foi que Luísa disse?
Que espera você essa tarde de qualquer maneira. Que precisa falar com você urgente.
Não, não. Não, Hugo, não. Não poderei enfrentar Luísa nunca mais.
Eu desconfio que você vai ter de enfrentá-la, podendo ou não. E vai ser logo, logo, companheiro.
Você já entendeu tudo.
Seria preciso que eu fosse muito burro para não entender. E os outros também. A esta hora, ao menos 3 pessoas mais sabem da verdade, sem contar com você e a Isabel. Eu, o Miguel Saavedra e também o seu amigo, aquele tal de mão de gato.
Me diz, o que é que eu faço, Hugo? O que é que eu faço?
Bem, na minha modesta opinião, você só tem um caminho para seguir.
Não. Hugo, não. Eu não posso me casar com Isabel. Esse casamento é o maior dos absurdos, Hugo. Seria uma tremenda desgraça. Seria um inferno, Hugo. Um inferno para mim e para ela.
Você teve tempo de pensar nisso antes, André. Se acontecesse no Rio, veja bem, talvez você pudesse ajeitar, dar um jeitinho nas coisas. Mas aqui, André, parece que a coisa é impossível. A noção de honra, de dignidade dessa gente está muito assim enraizada, você entende?
Mas eu posso fugir,
se
eu posso
você
desaparecer.
Não tiver um pingo de consciência, poderia fazer isso aí. Perderia sua fazenda, lógico.
Fazenda. Ah, que a fazenda vá para o inferno!
Oh. Calma.
Olha aqui, Hugo, eu lamento do fundo da minha alma ter dado ouvidos àquele advogado. Aquele advogado imbecil! Foi ele, Hugo. Ele me meteu nesta camisa de 11 varas.
Há muito mais ainda, há muito mais. Isabel é pouco mais que uma menininha dócil.
Que isso? Não, Hugo, não é tão ingênua, não. Não é tão ingênua como você pensa. Ela preparou toda esta situação com diabólica astúcia.
Você espera que eu acredite nisto, conhecendo você como conheço? Espera que alguém acredite nisto, André?
Eu sei que ninguém vai acreditar, ninguém.
Um momentinho. Afinal, você já olhou bem para Isabel? Isabel é uma pequena bonita, bem feitinha, inteligente.
Para com isso, Hugo. Pare com isso.
Mas o que interessa é isto, André. Você tem que resolver alguma coisa certa e tem que ser logo. O que disse você, Isabel, quando se encontrou com ela? Aqui mesmo, nesse escritório, ontem à tarde.
Eu disse que esse casamento seria impossível.
Disse que esse casamento
seria impossível.
Impossível, é isto? Sim. E logo depois ela tentou se matar. Põe a mão na consciência, André. Põe a mão na consciência, André. Põe a mão na consciência.
Hugo. Meu amigo, entenda isso. Hugo, eu amo Luísa. Eu amo Luísa desde a primeira vez que a vi no navio, quando ainda não havíamos saído do rio. Eu me lembro, Hugo. Sim, eu me lembro. Ela estava contente, feliz com o nosso noivado. Já havia feito planos e mais planos.
Até que desabou a tempestade, foi isso?
Fiz o pedido ao major e ele concordou satisfeito. É tudo, Hugo, tudo planejado. Sabe o que é isso? Tudo planejado. Juntos construiríamos o açude. Esta região seria maravilhosa, fértil. Eu teria Luísa. Luísa, Hugo. Uma família de verdade. E a mais bela fazenda dessa região. E agora? E agora, meu amigo, de repente tudo isso cai. Cai assim como como um castelo de cartas.
Não, 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 Hugo, isso não é direito.
Entre. Que é, Manuela?
O senhor André. Isabel despertou e está chamando o senhor André.
Ele já vai. Só um minuto, sim?
Sim, senhor. Com permissão.
Então, André, a moça está esperando. Após voltar à vida, ela está esperando. Vai falar com ela. E que seja em definitivo, André.
Hugo.
É a sua obrigação, André.
Pois bem. Eu vou.
E põe a mão na consciência, companheiro.
Meu Deus. Ainda não sei. Mas é necessário. É necessário que eu saiba. É necessário.